Senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro, jovem e promissora liderança do nosso estado. Em seu nome, estendo os cumprimentos a todos os deputados e deputadas que compõem esta casa. Senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, eminente desembargador Joaquim Herculano, meu dileto amigo, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores. Senhor Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Dr. Carlos André Mariani Bittencourt. Senhora Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, Doutora Andréa Abrita Garzon. Uma saudação muito especial que toca ao meu coração a presença ilustre do governador de Goiás, Marconi Perillo. Senhora Senadora da República pelo Estado do Rio Grande do Sul, minha companheira progressista, senadora Ana Amélia. Deputado federal, companheiro e amigo Luiz Fernando Faria, neste ato representando a Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Léo Burguês. Eminente presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Vander Paulo Marota Rangel. Senhora presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, conselheira Adriene Andrade, em nome de quem estendo os cumprimentos aos demais integrantes daquela Casa de Contas. Eminente senador da República pelo Estado de Minas Gerais, Zezé Perrella. Primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu fraterno amigo, deputado estadual Dilson Mello. Uma saudação especial também ao deputado federal Nilton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais. Uma saudação especial à minha família e o faço nas pessoas da minha querida esposa Célia, dos meus filhos Alberto, Alexandre, Daniel, Paula, das noras Tatiana e Andréia e dos três mosqueteiros, queridos netos Miguel, Alberto e Arthur. Também estendendo a toda a família os cumprimentos na pessoa do meu querido irmão Reinaldo Pinto Coelho. Permito-me saudar aos amigos, as grandes lideranças de Minas Gerais que estão aqui presentes, a todos, nas figuras de duas pessoas que me são muito caras. A professora Santuza Abras, mãe dos meus dois primeiros filhos, celebrando também na pessoa do eminente homem público Pimenta da Veiga este momento grandioso da minha trajetória política. Eu tenho uma honra muito grande e sempre que posso reafirmo que esta honra decorre de ser um homem público forjado, lapidado no parlamento. Peço licença para dirigir-me inicialmente a este parlamento sem distinção partidária, assim como as servidoras e aos servidores desta casa, com os quais convivi tão estreitamente ao longo de 4 mandatos parlamentares, no exercício ora de liderança do governo, ora em comissões e por 2 vezes com a confiança dos meus pares na honrosa incumbência de presidir o Poder Legislativo. Seguindo modestamente seu alto e inexcetível exemplo, devo agradecer a Deus por ter livrado minha alma da vã e ilusória vaidade. Acredito que o exercício do poder político, em qualquer instância, do município ao Estado, do Estado à União, exige como valor cardeal o cultivo da humildade. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caros convidados, povo de Minas Gerais, permitam-me evocar, neste momento tão singular da minha vida, o sangue político e parlamentar que corre em minhas veias de cidadão e homem público. Faço aqui uma emocionada homenagem ao meu pai, Alberto Pinto Coelho, com quem aprendi as mais preciosas e definitivas lições sobre decência, honestidade e responsabilidade. Valores que me acompanham por toda a vida. Mineiro de Manhuaçu, advogado formado pela UFMG, ele seguiu o mesmo destino de tantos conterrâneos de sua geração, enveredando-se pelas trilhas da velha Estrada Real de Goiás. Quiseram as circunstâncias que sua vocação pública o levasse a presidir a Assembleia Constituinte daquele Estado em 1947. Pelos ventos da redemocratização do Brasil, então em curso naquela época. Deste berço, portanto, tive o privilégio de conviver com um homem que entendia o exercício político como causa e, por isso mesmo, concentrava todas as suas melhores esperanças e energias em benefício do bem comum. Um homem que não tergiversava princípios e jamais sublimava as razões que o levaram à vida pública. Esta inflexão, absolutamente rigorosa, no entanto, nunca limitou um olhar mais amplo sobre a política, que tantas vezes precisa superar diferenças para permitir o avanço. Herdei de sua têmpera o gosto pelo diálogo e a busca pelo entendimento, a serviço do mais alto interesse público. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, em que pese o grande desgaste da atividade política neste trecho da história do nosso Brasil, apesar das suspeições, dos desvios de conduta, escândalos em série e da corrupção endêmica que se instalou no país, apesar de tudo isso, eu acredito na política. Na boa política de Milton Campos, que nos ensinava que sempre haverá um palmo de chão limpo onde pode se encontrar os homens de bem. A própria história nos ensina que a política é instrumento insubstituível da civilização humana. Por isso, neste trecho da nossa história, mais do que nunca, devemos estar atentos à intolerância e ao viés autoritário que tantas vezes se incrustam à sombra dos radicais e dos inconformados. Não há outro caminho senão a democracia política para promover a conciliação entre diferenças e conflitos latentes, dialeticamente presentes na sociedade humana. Da mesma forma, não pode haver vida sem o oxigênio. A democracia só pode respirar e viver em liberdade ou com liberdade. Senhoras e senhores, mineiros e mineiras, sou por vocação municipalista e federalista, ou seja, compreendo e sinto que o mais autêntico exercício político como serviço público precisa ter como origem e destino os municípios onde vive o Brasil de verdade. Por isso, defendo a federação, uma federação diferente da que hoje existe no Brasil, onde, perpassando diferentes governos, floresce e se agrava uma grave e insidiosa concentração de poderes e recursos. Este fenômeno é o pano de fundo para as nossas mais graves mazelas e crises, em especial em dois campos fundamentais à vida dos cidadãos: saúde e segurança. Contamos no último levantamento sobre violência no Brasil, com 50 mil mortos e mais de 50 mil estupros. Nossos presídios estão abarrotados e funcionam como autênticas universidades do crime. Falta-nos uma política nacional de segurança pública e uma instância federal, coordenadora dos esforços dos entes federados. Na saúde não é diferente. Assistimos perplexos à flagrante precariedade do atendimento aos que mais precisam. Se nos permitirmos um diagnóstico mais ampliado, descobriremos que falta o sentido da federação também nas demais áreas. Não há justificativa razoável para que os preciosos recursos da segurança continuem sistematicamente contingenciados, reservados para formar superávit primário, enquanto a violência explode em todo o país. Ou que esses recursos permaneçam praticamente intocados, como acontece todos os anos com as verbas da saúde, formando uma verdadeira montanha de restos a pagar, grande parte irrealizada. Tem nos faltado solidariedade política e responsabilidade administrativa para convergirmos em torno das grandes causas nacionais, acima dos projetos de grupos, partidos ou interesses eleitorais. A federação que defendo e que haverá de surgir em nosso país precisa estar sempre acima das circunstâncias e da conveniência, assentada na justa repartição de recursos e no natural compartilhamento de poder e decisões. Uma federação, afinal, republicana e democrática. Desta causa, jamais abrirei mão. Trago nas veias, conforme disse, o sangue parlamentar na vivência diária do que este termo encerra. O dever de dialogar e de promover, pelo entendimento comum, entre contrários conflitantes, o consenso mínimo necessário à missão de governar a diversidade dentro da unidade possível. Essa missão, no Estado Democrático de Direito, não é privativa do Poder Executivo. Subordina-se à tríplice repartição dos poderes e suas responsabilidades legais, entre Legislativo, Executivo e Judiciário, em suas múltiplas instâncias. Junto a esses poderes públicos se inscreve o quarto poder, representado pela livre imprensa, porta-voz da sociedade democrática, cujos representantes saúdo nessa hora. Senhor presidente, nobres colegas deputados, como sempre haverei de chamar-lhes, senhoras e senhores, gostaria de lembrar-lhes que celebramos este ano os 25 anos da Constituição Mineira. Ela nasceu não somente da profícua atividade dos constituintes, mas também de uma mobilização e uma participação extraordinária da nossa sociedade civil. Este momento ímpar da nossa história encheu as salas e comissões, ocupou este plenário, percorreu todos os corredores desta casa, trazendo aspirações, proposições e sonhos. Foi em tudo um momento singular, quando consagramos os princípios de uma sociedade republicana, democrática e cidadã, regida em plano ampliado pela Carta Magna Brasileira de 1988. Ao assumir o comando do Palácio Tiradentes, busco inspiração naquele momento de forte interlocução com os mineiros, como base para o pleno exercício da governança. Quero governar exatamente assim, mantendo abertas as portas do Poder Executivo, ouvindo, debatendo, criando amplos espaços para a formação de novas e necessárias convergências que representem avanços e superação de problemas e desafios. Assumo, pois, minhas novas responsabilidades sem temer um só instante este novo momento que vivemos no país e em Minas, no que diz respeito à fundamental ampliação da participação cidadã nos assuntos de Estado. Vejo com grande otimismo os novos mecanismos de mobilização social e política, como a internet e as redes sociais. Atribuo a elas grande relevância ao desafiarem as instituições a se renovarem. Como governador de Minas, estarei especialmente atento e em sintonia com esse novo tempo, compreendendo-o como evolução do processo histórico, que não comporta retrocesso de qualquer ordem. Assim, portanto, nunca esperem deste governador decisões arbitrárias ou submersas em obscurantismo. Nunca esperem deste governador subserviência ou conivência com o erro, o mal feito, a corrupção. Em um governo inovador e exemplar. Em um governo inovador e exemplar como o nosso, não haverá nenhum espaço para o improviso, a leniência ou para o insidioso aparelhamento que tanto mal faz ao país. Nunca esperem deste governador a mão pesada do autoritarismo e da intolerância. Ao mesmo tempo, jamais abdicaremos do império da lei e da ordem pública, pilares fundamentais do Estado de Direito e dos direitos inalienáveis dos cidadãos. Mineiros e mineiras, senhoras e senhores, com esses sentimentos e com a elevada honra de ser o primeiro deputado estadual, na condição de ex-presidente desta Casa, a ocupar o mandato efetivo de governador de Minas Gerais, assumo minhas responsabilidades constitucionais, imantadas ao juramento feito neste dia perante o Poder Legislativo de nosso Estado. Assumo a função de governador com a clara consciência de que herdo e devo levar avante um grande legado, o da modernização da gestão pública em nosso Estado, referência em todo o país e reconhecida por organismos internacionais pela qualidade de gestão e como exemplo a ser seguido e aprimorado. Este legado foi construído ao longo dos últimos 11 anos, nos mandatos governamentais do hoje senador Aécio Neves e do governador Antônio Augusto Anastasia. Ao pronunciar aqui os nomes desses dois homens públicos notáveis, que serão inspiração para o meu breve período de governo, quero ressaltar que honra a vida pública de Minas e do Brasil contar com quadros de tal valor para servir ao Estado e ao país em nobres e relevantes missões. Agradeço a eles pela irrestrita confiança em mim depositada. Não poderia deixar de registrar o apoio incomparável que recebi de minha família, de minha esposa, de meus filhos, que me sustentaram ao longo dessa longa jornada por mim até aqui cumprida. Ao deputado Diniz Pinheiro, amigo leal e meu sucessor na presidência desta casa, que soube erguer ainda mais alto a bandeira da valorização do Poder Legislativo. Quero garantir que praticarei Quero garantir que praticarei como busquei praticar na vice-governadoria, nas missões a mim delegadas pelo governador Anastasia, as lições aqui aprendidas. Aqui, nesta verdadeira escola política que é a Assembleia de Minas, aprendi principalmente a alquimia de tornar o impossível factível e o inatingível conquistável. A esta instituição, pois, renovo o meu respeito e a minha gratidão. Meu agradecimento ao Parlamento de Minas Gerais significa agradecer, em primeiro lugar, ao povo mineiro, que esta casa encarna e representa, sendo de fato esta Assembleia o poder e a voz do cidadão. Que possamos, nesses próximos meses à frente, cumprir juntos o nosso dever. E a esta altura está, à altura das esperanças e dos sonhos de cada um dos mineiros e mineiras. Muito obrigado.